Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá! A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Eu sou Ana Beatriz Santos e o programa de hoje é especial, dedicado ao Dia das Crianças. Temos dicas de leitura e uma entrevista com Bia Vilela, autora de O Gato Xadrez. Vamos juntos! Se estamos comemorando o Dia das Crianças, nada melhor do que começar o Autores e Livros de hoje com um autor mirim. Quem traz os detalhes é Anderson Mendanha.
Clube do Livro.
Gael Henrique, de apenas 7 anos, acaba de lançar seu primeiro livro, O Livro Fujão, que fala das dificuldades em aprender a ler. Na história, Mônica se mete numa divertida confusão depois de ganhar um estranho livro de presente. Como a menina não consegue ler direito, pois ainda está aprendendo, ela começa a inventar o que está escrito. É nessa hora que o livro foge de suas mãos e Mônica tem que correr atrás dele. O Gael explica melhor pra gente essa história.
Oi pessoal, eu sou o Gael, eu tenho 7 anos, eu escrevi um livro chamado Livro Fujão de uma menininha muito esperta. Dentro dessa história, é uma menininha que não sabe ler e do livro que ela ganha da mãe dela, ela tem muitas aventuras. Eu vou ler uma parte do livro pra vocês. Mônica adorava ir à escola. Tinha muitos amigos e professores queridos. E se divertia muito nas horas que se passavam lá. Brincava de tudo e não tinha limites para sua imaginação.
Gael conta também como foi escrever esse livro e de onde veio a inspiração para se tornar um escritor.
Eu tive a ideia, aí a gente começou a escrever. Aí eu comecei a dar a ideia da capa, eu comecei a falar como é que é para desenhar. Aí ficou assim. Quando eu leio, eu tenho uma ideia para algumas outras histórias.
E sabe qual foi a maior dificuldade do Gael? Excesso de ideias.
Minha maior dificuldade é porque quando a gente escrevia, foi surgindo outra ideia melhor, outra. Aí ficava difícil de fazer a história.
Manuel Jasmin, pai do Gael, acredita ser importante incentivar os filhos a escrever histórias para que elas não se percam no esquecimento.
Toda criança tem uma imaginação quase infinita. E eu acredito que boa parte das histórias que eles inventam terminam se perdendo no dia a dia por falta de registro. E quando o Gael começou a contar pra gente essa última história, ele estava no processo de aprender também a escrever, não só aprender a ler, né? E a gente perguntou para ele se ele não tinha vontade de fazer um registro mais forte, se ele não queria deixar isso escrito para que a gente pudesse lembrar depois. Ele sentou em frente ao computador, tentou escrever as primeiras frases e saiu ainda com aquela grafia bem sonora, né? Não tão correta ortograficamente. Aí eu sentei com ele e a gente foi continuando escrevendo passo a passo, ajudando ele a procurar principalmente essa parte de letras no teclado, até o momento em que saiu a história completa. E durante esse percurso, como ele falou, surgiram outras histórias, algumas até já dei ideia para ele abordar em eventual continuação do livro, não deixar todas as histórias que ele tiver num livro só.
E Gael Henrique tem uma dica para as outras crianças que também querem escrever suas histórias.
Eu daria a dica para vocês fazerem assim. O que você quer falar para aquela pessoa, mas você não consegue falar, você faz um livro e manda para aquela pessoa, se ela estiver distante de você, distante, se ela estiver viajando, se ela morar em outro lugar.
O Livro Fujão, de Gael Henrique, é uma história muito legal, que mostra que todos podem escrever, basta transformar suas ideias em palavras. Se você quiser, pode encomendar seu livro nas redes sociais no perfil do Ítalo Damasceno, @biitlo, do IDS Selo Editorial, responsável pela publicação. Quem mora em Brasília, o livro está disponível na Livraria Circulares, na 113 Norte, e na Mercearia Colaborativa, na 412 Norte.
Outra dica bem legal para os pequenos é O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé. Nessa narrativa escrita por Estevão Azevedo, ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura e belamente ilustrada por Rômulo de Hipólito, um avô conta à neta sobre os tempos de concreto, em que todos viviam amontoados em pequenos apartamentos de grandes edifícios. Certo dia, sem o menor aviso ou motivo aparente, um prédio deu no pé. É isso mesmo, de repente aquele prédio foi embora da cidade onde fora construído e deixou todo mundo ao redor de queixo caído. Primeiro foi um prédinho de um amigo do narrador. Foi devagar que começou a se mexer e felizmente deu tempo de todo mundo sair antes que ele partisse de vez. E esse foi apenas o primeiro. Depois dele, outras construções começaram a partir sem explicação e sem nem olhar para trás. Até os mais famosos fizeram o mesmo. O Museu Nacional, a Igreja do Bonfim, o Teatro Amazonas e o Palácio do Planalto. Foram todos para bem longe. No lugar ficavam pessoas desabrigadas e espaços vazios. O livro é dedicado para crianças a partir de 6 anos. São 40 páginas. Editora Companhia das Letrinhas. Apesar do título sugerir uma restrição ao falar apenas de amor, 4 histórias de amor para pequenos leitores não se limita quando o assunto é sentimento e emoção. Por meio das palavras e das relações entre os personagens, a escritora e mediadora de leitura Cléo Busato manifesta as mais diversas sensações no coração dos jovens leitores. Autora de outras 33 obras, Cléo inova na estrutura literária com 4 narrativas aparentemente independentes em formato de prosa poética, mas que se revelam interligadas durante o percurso da história. A falta de nominação dos personagens, definidos apenas como menino, menina, velho, cachorro, permite que o leitor abra a imaginação e associe cada um deles com o que a realidade permitir. Nas histórias, a Cléo dá voz para crianças sem família, sem uma casa para chamar de lar, e que mesmo assim não perdem o olhar de surpresa para si e o mundo. A autora reflete em seu texto a ternura, a delicadeza e a força dos relacionamentos, seja de humanos ou animais. São relações de afeto que nascem generosamente no coração das crianças. 4 histórias de amor para pequenos leitores, de Cléo Busato, com ilustrações de Matheus Rios, é lançamento da CLB Produções. À venda no site Amazon, com preço sugerido de R$ 50. E essa sequência abaixo aqui é para aqueles pais que curtem ler um livrinho para os filhos. Além de distrair as crianças, o hábito de ler para os filhos pode ajudá-los a desenvolver habilidades e incentivar a imaginação. As ilustrações são uma atração à parte. Elas ganham a atenção dos pequenos e permitem que a imaginação viaje longe. Além da visão e audição, os livros permitem que as crianças desenvolvam o tato. Manusear o livro aumenta o interesse e o amor das crianças pelas obras, mesmo quando elas ainda não estão alfabetizadas. A gente apresenta agora uma sequência de dicas de livros para agradar a criançada. Dica número 1. Amoras, do Emicida. Lançada pela editora Companhia das Letras, a obra do cantor de rap Emicida tem o enredo inspirado em uma de suas músicas com o mesmo nome e retrata questões de identidade enquanto aborda figuras importantes como Zumbi dos Palmares e Martin Luther King. Emicida apresenta a temática da representatividade e os desdobramentos acerca do entendimento da cor da pele da protagonista. A recomendação etária é bem ampla, de 4 a 11 anos de idade. Dica número 2. A Parte que Falta, de Shel Silverstein. O clássico foi relançado pela Companhia das Letrinhas. Com uma linguagem descomplicada e ilustrações simples, o autor conta a trajetória do personagem Circular. A história começa com uma fala do protagonista que indica a vontade de encontrar uma forma que se encaixe perfeitamente em sua estrutura incompleta, acontecimento que lhe traria a felicidade plena. Dica número 3. Muito Cansado e Bem Acordado, Suzanne Strasser. Esse livro vai agradar as crianças que esperam pela história antes de dormir. As páginas contam justamente a trama de uma foca que, diferente de seus amigos animais que já estão dormindo, se mantém acordada e resistente ao sono. Mesmo cansada, ela insiste em manter os olhos abertos e evita a cama a qualquer custo. Editora Companhia das Letrinhas. Quem não conhece uma criança que faz isso? Muito legal, né? Antes do intervalo, um poeminha na voz da Rita Zumba. A Porta, de Vinícius de Moraes.
Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu.
O Autores e Livros conversa agora com Bia Vilela, autora de 30 livros infantis, entre eles O Que Tem no Seu Quintal, Quem Pegou o Pão na Casa do João, De Que Jeito Sou Eu e o famoso Era Uma Vez um Gato Xadrez, que começa assim: Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Bia, bem-vinda ao Autores e Livros.
Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês.
É uma alegria poder conversar com você, e aí eu queria começar perguntando, como é que é trabalhar com livros infantis? Como é que nasceu essa paixão? Porque você é veterinária, né? Sua primeira formação?
Sim, eu sou formada em veterinária pela Universidade de São Paulo e depois eu me formei em design gráfico lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, eu parei de trabalhar como veterinária e comecei a trabalhar como designer, até que eu inventei um livro de portfólio para mostrar para as editoras como que eu ilustraria, né, caso alguém me desse algum trabalho de ilustração. E esse livro foi Os Três Porquinhos, meu primeiro livro. Escolhi uma história extremamente conhecida e falei, deixa eu ver que cara que eu dou para os meus personagens. E eu fiz um que é o quadrado, que é feito de formas geométricas quadradas, o bolinha, que é feito de círculos, e o triângulo, que é feito de triângulos. E quando eu levei na editora Paulinas para mostrar para elas, o pessoal falou, nossa, mas eu quero publicar esse livro, podemos? Aí, assim que eu surgi, eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser autora de livros. Aí eu aceitei o convite e lançaram o meu primeiro livro, que é Os Três Porquinhos, desse jeito, né? E a partir daí eu não parei mais. Só que eu só faço as ilustrações para mim mesma, eu não ilustro para os outros, como eu imaginei inicialmente que eu faria.
E são 30 livros mesmo?
Olha, tem um pouco mais. Porém, tem alguns que já saíram de catálogo, outros que estão para ser aprovados. Tem livros que eu nunca mostrei para nenhuma editora, então não está em lugar nenhum. Mas a partir dos 20 e pouco eu parei de contar, falei, não preciso, sabe, porque essa coisa de quantidade já deu, assim, eu já sou autora com esse número de livros, então não vou contar mais, e aí eu perdi a conta, de fato.
Você falou aí das formas geométricas, é uma coisa sempre presente na sua ilustração, né? As formas geométricas, as cores, os animais, né? Se não me engano, todos os seus livros têm algum animal. Isso torna o livro bem vivo, né? E esse estilo, acho que está bem ligado às necessidades da criança, né?
Foi uma coisa que, como eu tenho uma formação em veterinária e um interesse muito genuíno por animais, aconteceu que, assim, qualquer livro que eu faça, eu coloco o animal como os personagens. Existe algum livro que tem humanos, mas eu estudo muito o comportamento deles, o que eles comem, os hábitos durante o dia, durante a noite, o formato deles. Então, para mim, é uma descoberta. Cada livro que eu faço é um estudo do animal, até para poder desenhar do jeito simplificado que eu faço, né? E as formas geométricas, na verdade, elas existem como base. Tem livros que eu uso mais a forma geométrica e tem livros que eu uso menos. Mas sempre eu tento simplificar ao máximo, de uma maneira que ainda seja reconhecível o que eu estou querendo mostrar.
No Gato Xadrez, que a gente encontra fácil, né, nas bibliotecas, a gente encontra fácil nas livrarias, quase toda criança já ouviu falar de alguma forma ou de outra, Eu adoro as formas dos gatos. Cada gato, de cada uma das histórias ali, seja o xadrez, seja o rosa, o azul, o que ficou magrelo, né? As formas são muito legais. É, dá muito trabalho fazer tudo no livro? Texto, desenhos, projeto gráfico?
Quando eu tenho esse processo assim, de que eu sou dona de todo o processo de criação, então, assim, eu invento as ilustrações, mas eu invento o texto também. E eu que separo aonde que vai o texto, onde ele breca, onde que muda a página, as cores do fundo do livro. Isso me dá um pleno poder de negociação comigo mesma, né? Não tem ninguém que fale, ah, muda aqui, troca ali, quero grande, quero pequeno. Quem fala isso é minha cabeça para mim mesma. Mas é um processo longo e de muita exploração. Porque quando você está fazendo um livro, às vezes você pensa que aquela imagem está pronta, mas alguma coisa te diz, ah, ainda não está do jeito que eu gostaria. E mesmo que você ache que está, mas assim, fica martelando na cabeça. Então, a gente tem que deixar de lado um tempo e depois fazer outras coisas e depois voltar naquela imagem ou naquele texto para ver o que era que incomodou para tentar melhorar. E geralmente é assim que eu faço, né? Isso leva, assim, um tempo. Eu acho que existe um amadurecimento da própria história, que ela conversa com a gente conversa com ela, né? Então, não dá para fazer, no meu caso, eu não consigo fazer um livro rápido. Eu deixo amadurecer algumas coisas. Tem coisas que saem muito fáceis, tem coisas que não. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ter um texto, uma parte de texto, que eu não conseguia fazer a ilustração. Não saía do jeito que eu queria, não saía. Aí o que eu fiz? Eu troquei o texto. Aquela palavra que eu queria, né, que fosse a parte mais importante, eu troquei a palavra. E aí eu consegui botar uma outra ilustração que eu consegui fazer e ficou super bom. E esse é um poder de fazer tudo, né? É como se fosse a mesma coisa, texto e imagem, eles não são separados, eles estão trabalhando juntos. E como vem de mim, então tudo vem, né? É divertido.
E nessa questão da literatura infantil, às vezes nós adultos não percebemos isso muito bem, mas o casamento do texto com a imagem é fundamental para os pequenos, né?
Sim, porque os pequenos, eles estão aprendendo as duas coisas. Eles estão tendo contato com o mundo real e com o mundo do livro, né, da imagem. E, ao mesmo tempo, aprendendo frases, palavras, um vocabulário novo, muitas vezes, ou o vocabulário do dia a dia deles, né? Eu busco falar numa linguagem que seja super ética, mas que seja própria para que eles entendam. E a mesma coisa que eu faço com as imagens. Mas é um aprendizado. E a gente não pode ilustrar exatamente o que está escrito, porque senão fica redundante. Uhum. Então, tanto na escrita quanto na imagem, muitas coisas você tem que deixar um pouquinho no ar para a criança ter o espaço dela e compreender do jeito que ela quer, não do jeito que a gente quer. Agora, dependendo do livro, a gente tem que ser um pouco mais... por exemplo, o gato xadrez, que eu vou falar do gato vermelho, a cor que está lá é vermelha.
Sim.
Né? Eu não vou errar, não vou falar uma coisa que não existe, mas a gente tem que deixar espaço para a criação, imaginação da criança e até do adulto também. Né? A gente não pode ser super redundante em tudo.
Hoje a gente tem visto muitas crianças usando livros digitais, né? O livro está migrando para vários formatos. Você também já pensou em trabalhar com livro digital?
Eu já tenho algum que tem nos dois formatos, mas aqui no Brasil ainda não são muito aceitos, sabe? Eu vejo que, assim, quando vem um retorno para mim, os livros de papel têm muito mais venda do que os poucos que eu tenho que estão no digital. Acontece que, no meu caso, assim, para a faixa etária dos pequenininhos, tanto eu imagino que os pais também preferem que as crianças tenham o livro físico para mexer, para olhar, para virar a página. Isso é uma outra dinâmica, porque quando você tem que segurar na ponta de um livro para virar, você está, dependendo da idade, está treinando também a coordenação motora, está treinando o ritmo da leitura, quer dizer, ela vai virar num ritmo bem diferente do que se ela tiver um eletrônico. Então, o tempo que ela passar lendo um livro físico é diferente do que simplesmente um livro onde você passa a mão e roda a página. Eu acho e eu acredito assim, que o livro, eu tenho essa ideia, que o livro é como um brinquedo, e ele é um brinquedo, só que ele chama livro. Então, se os pais perceberem isso, eles vão perceber que as crianças, quando gostam de um livro, elas inventam coisas a partir da história, elas imaginam o personagem da história em outras situações que não é só lá dentro, né? A criança pode desenhar, inventar brincadeira, massinha, ou o personagem faz parte, né, das brincadeiras. Então, se as pessoas descobrirem que um livro é um brinquedo, é um momento de diversão, o livro físico começa a ter mais importância do que tem para os adultos, né? Agora, quem tem bastante contato com criança, que já tem um certo contato com o livro, vai perceber que a hora que ela gosta de um livro, ela leva em todo lugar, como se fosse um brinquedo.
Isso, né? É verdade.
Leva para a casa dos outros, conta a história, quer contar de novo para o adulto. Então, é uma coisa muito divertida. Basta descobrir isso, porque os adultos, eles não incentivam isso, eles incentivam dia da criança, ganha brinquedo, mas não ganha livro, a maioria, né?
Uhum.
E também não é para ser assim, super, sabe, transformar tudo em livro, não é, tudo tem seu tempo. O eletrônico tem uma parte de tempo, o livro tem, né, o brinquedo também. Então, acho que tem que saber dividir as coisas. E eu acho que a gente não pode supervalorizar, porque se a gente passar o dia inteiro dizendo para a criança, lê um livro, vai ser bom para você, aí que ela não vai querer, né? Tem que ser meio natural.
Bia, a gente está encerrando. Tem algum desses livros que estão guardados na gaveta por aí, que devem sair por agora? Tem alguma publicação prevista?
Eu estou refazendo alguns livros que saíram de catálogo. Estavam numa outra editora, está indo para uma editora agora que eu fechei o contrato, né? E aí, então vai aparecer alguns. Esse ano agora que passou, eu lancei vários livros novos. E alguns foram relançamentos também. Eu trabalho com 5 editoras, né? A Editora Moderna, a Paulinas, a Caraminhoca, a Editora do Brasil e agora a Positivo, que mudou de nome e chama Maralto. Então, meus livros estão nesses lugares.
Tá certo, então. Bia Vilela, obrigado por participar conosco aqui no Autores e Livros. Um grande abraço e volte sempre.
Muito obrigada, um grande abraço para você e para todo mundo que está escutando aqui a nossa conversa.
Em comemoração aos 120 anos de nascimento da poeta, tradutora e crítica literária Henriqueta Lisboa, Marluce Ribeiro nos fala um pouco da sua trajetória e traz poemas como Comunhão e Amargura.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, 2021 marca os 120 anos de nascimento de Henriqueta Lisboa, poetisa mineira que viveu de 1901 a 1985. Dona de vasta e rica produção literária, estreou na poesia com o livro Fogo Fátuo, em 1925, e a partir daí não parou mais. Em 2020, a editora Peirópolis lançou a obra completa da escritora, organizada por Reinaldo Marques e Vander Melo Miranda. Abrimos com o poema Comunhão. Ângulos e curvas se ajustam, formando um volume, um todo. Somos uma coisa única, eu e a lembrança do morto. Nada de excêntrico ou de incerto para a alma nem para o corpo. União natural e completa, como a de líquidos num copo. A solidão perdeu aos poucos a rispidez e foi a chave. Eu e a lembrança do morto em comum, tempos, vida própria, não excessivamente grave. Henriqueta Lisboa foi ainda tradutora e crítica literária. De sua extensa obra, ouça agora os versos pungentes de Amargura. Eu chegarei depois de tudo, mortas as horas derradeiras, quando alvejar na treva o mundo, riso de escárnio das caveiras. Eu chegarei a passo lento, exausta da estranha jornada, neste invicto pressentimento de que tudo equivale a nada. Um dia chegam todos, de olhos profundos e experientes, e sob a chuva dos apodos, há mais infelizes do que antes. As luzes todas se apagaram, voam negras aves em bando. Tenho pena dos que chegaram a estas horas e estão chorando. Eu chegarei por certo um dia, assim, tão desesperançada, que mais acertado seria ficar em meio à caminhada. O Menino Poeta, de 1943, marca a primeira incursão de Henriqueta Lisboa no campo da literatura infanto-juvenil. Dele, selecionei para você o poema Castigo. O menino fez o mal feito, agora está de castigo. Passarinho nada fez e sempre esteve cativo. Menino só meia hora, passarinho toda a vida. E enquanto o menino chora, sal de lágrimas a fio, passarinho na gaiola modula a sua cantiga. As lágrimas do menino brilham e cantam, são notas no peito do passarinho. Agora você ouve Adriana Calcanhoto interpretando canção de Toquinho e Vinícius, O Poeta Aprendiz.
Ele era um menino, valente e caprino, um pequeno infante, sadio e grimpante, anos tinha 10 e asas nos pés. Com chumbo e bodoque, era plique-ploque, o olhar verde gaio, parecia um raio. Pra tangerina, piano ou menina, seu corpo moreno vivia correndo, pulava no escuro, não importa que muro, saltava de anjo, melhor que marmanjo, e dava um mergulho sem fazer barulho. Em bola de meia, jogando de meia, direita ou de ponta, passava da conta de tanto triplar. Amava, era amar. Amava Leonor, menina de cor. Amava as criadas, varrendo as escadas. Amava as gurias da rua, vadias. Amava suas primas com beijos e rimas.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você tem uma dica de leitura de livros infanto-juvenis, manda pra gente. O nosso WhatsApp é 619-8611-9591. E não deixe de conferir nossas dicas no Instagram. Use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação e produção de Ana Beatriz Santos, produção também do Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.